Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Eu não tenho dúvida que se for pesquisar a história pregressa do Dr. Jairinho, vai ter muito agressão física, agressão não só com crianças, acho que vai ter com mulheres, eu acho que vai ter com homens, eu acho que vai ter agressão com crianças, eu acho que vai ter muita coisa que revela. Existem crueldades e perversidades que só um psicopata é capaz de fazer. E esse é um tipo desse caso. Não pense que um abusador infantil age intempestivamente, do tipo assim, ah, agora eu olhei ali a criança, me deu um tesão, eu vou pegar, vou machucar. Não, não é assim. Aquilo é planejado, é almejado, ele estuda o território, ele estuda tudo. E ele começa devagarzinho, ele vai aumentando o seu território e vai vendo se tem alguém que possa ver, se tem alguém que vai intervir. No momento que ele vê que o território é muito fácil e a criança muito frágil, o que ele faz? Ele age.
Minha ideia hoje é conversar com a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. A doutora Ana Beatriz sabe tudo sobre psicopatas, doentes mentais, essa gente que comete esse tipo de crime, que não tem culpa, que é uma gente esquisita, muito esquisita, dizer o mínimo, né? Por isso que eu pedi a Ana Beatriz para vir aqui conversar com a gente e explicar isso. E ela sabe muito dessa gente, essa gente que a gente não consegue entender e que a gente fica com horror, né? Eu estou com horror dessa gente.
Eu não sei se é horror, Leda, ou se é indignação. Porque eu acho assim, quem não está indignado com o que está acontecendo, eu até desconfio dessa pessoa. Porque a indignação é o espírito essencial que a gente tem de justiça, né? De mudança. Então, assim, quem não está indignado, eu estou começando a achar que pode ser uma pessoa muito perversa também.
Nossa, mas é assustador. Mas você sabe que desde o começo, que eu acho que ele tem culpa, desde o primeiro minuto, a primeira hora, assim, até demorou, né? Acho que eles quiseram fundamentar bastante o inquérito, né?
Eu acho, e eles tentaram despistar, e para mim, né, uma opinião, né, Leda? A gente hoje tem que dizer sempre que é uma opinião, porque as pessoas...
É uma opinião,
tem direito ainda de ter opinião. Na minha opinião, eu falei...
Por enquanto.
É, por isso que eu tô falando, vou exercer o meu direito de ter opinião, né? Na segunda-feira eu fiz uma live, 7 horas da noite, já tem... É uma live que eu sempre faço... E há um mês eu venho falando do caso do Henry, né? Há um mês eu venho falando. E na última segunda eu falei assim, bom, se a polícia não correr, a minha impressão é que eles vão fugir. Eu falei isso.
Faz sentido.
E falei isso porque, assim, era tão óbvio, porque só tinha os dois dentro do apartamento. Não foi o Nardone, aquele caso Nardone, que ainda foram inventar que tinha uma obra, que tinha um ladrão que entrou, que abriu a janela, que jogou a menina. Não tinha um cenário nem para imaginar isso, entendeu? Então, você vê que eles foram pegos já não na casa do pai do Dr. Jairinho, que eles estavam hospedados lá. Eles já estavam numa outra casa, né? Que ninguém sabia o endereço, a polícia soube, alguém deve ter feito uma denúncia anônima, óbvio, né? E a polícia chegou lá. E você vê que pegaram eles desprevenidos, porque estavam deitados ainda, dormindo. Com umas coisas arrumando, eu acho que eles fugiriam, porque não tinha para onde escapar.
O que que leva? É psicopata? O que que leva uma pessoa a fazer isso? E achar que não vai ser descoberto, ou não avaliar. Porque são duas pessoas muito esquisitas. Eu acho que essa química deles juntos deve ter piorado ainda, né? Foi uma explosão de maldade, né?
Leda, tem muito pouco tempo esse relacionamento, né? Tinha 3 meses.
É.
Então, provavelmente...
Era nada, né, de relação.
Não era nada. Provavelmente isso, por parte dela, ela estava num estado de paixão, deslumbramento, não sei. Eu não sei a história pregressa dela. Mas a história pregressa dele é uma história muito sugestiva de uma pessoa extremamente perversa, com algumas características de total indiferença, de busca de prazer, de subjugar o outro. Eu não tenho dúvida que, se for pesquisar a história pregressa do Dr. Jairinho, vai ter muito agressão física, agressão não só com crianças, acho que vai ter com mulheres, eu acho que vai ter com homens, eu acho que vai ter agressão com crianças, eu acho que vai ter muita coisa que revela, porque assim... Hoje eu estava vendo meu Instagram, teve um cara que falou assim: você não está sendo precipitado em chamar Dr. Jairinho de psicopata? Aí eu falei muito claramente, primeiro que eu não estou chamando, porque eu não fui avaliar, não fui perita desse caso. Mas segundo, que eu tenho a minha opinião. E terceiro, que existem crueldades e perversidades que só um psicopata é capaz de fazer. E esse é um tipo desse caso, na minha opinião.
Você acha que ele, em criança, deve ter matado passarinho, enforcado passarinho, feito aquelas coisas, essas coisas assim? Quer dizer, isso começa cedo? Começa
muito cedo, muito cedo. Começa cedo com a indiferença do sofrimento das outras crianças, começa cedo com uma habilidade de tirar proveito de qualquer situação. Então, aquela criança que, para conseguir uma coisa, joga para a mãe, não conseguiu, joga a mãe contra o pai, joga o pai contra a mãe, joga a babá contra a mãe e reina absoluto para o que ele quer. Então, eu acho que tem sim, se for pegar essa história. Quando dá ali na adolescência, um perverso desse tipo, na adolescência já tem, na faculdade vai ter história, sabe? Aquelas festinhas, vai ter embriagado alguma colega, vai poder posto droga na bebida de alguém, um Boa Noite Cinderela, para poder usar a pessoa como objeto sexual. Então, assim, os anteriores relacionamentos dele têm muito para dizer. Muito para dizer.
Porque parece que a ex-mulher já foi depor, uma ex-namorada. Esse caso da ex-namorada, que a filha tinha 3, 4 anos e agora tem 13.
Uhum. E isso é pior ainda, Leda. Por quê? Porque, assim, tudo indica... As pessoas, quando ouvem o termo serial killer, acham só que o serial killer é aquele psicopata grave, 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 que mata. O serial é no sentido de ser uma coisa ritualizada, tá? E que leva à morte. Esse cara, se você for ver, se ele é esse cara muito grave e que ritualiza suas perversidades... Ele vai sempre buscar uma mulher que tenha uma criança entre 2 e 6 anos, tá? E quando essa criança cresce, aquela mercadoria está descartada. Ele vai buscar outra mulher que tenha uma criança nesse mesmo formato. Ele tem provavelmente ele tem uma preferência por essa idade. E é bem mais comum do que a gente imagina isso.
É mesmo?
Sim. Pra você ter uma ideia, Leda, não sei se você já falou com a delegada Paula Mário, da Polícia Federal, ela cuida só de crimes de abuso contra criança, tanto da internet quanto da vida real. E ela me falou uma coisa que me deixa muito espantada, tenho conversado muito com ela. Vídeos de bebês, pedofilia em bebê, de 6 meses a 1 ano, vale hoje 50, 70 mil reais para você gravar um vídeo desse e vender para o mercado.
Ai.
É surreal. E aí ela me disse isso num dia, no outro dia, e foi logo essa semana, acho que foi terça-feira, eu recebi uma
notícia...
Teve
um caso desses.
Exatamente. De um cara no interior do Rio Grande do Norte, e me foi confirmado isso por pessoas que moram lá, que estupraram um bebê de 6 meses. E fizeram um vídeo e postaram. É porque já foi retirado. E postaram. Então, assim...
Meu Deus!
E você entende por que a criança cada vez mais vai ser alvo de um psicopata, Porque os adultos, de alguma maneira, as mulheres, os homens, hoje você tem a tal da rede social. Você denuncia o que você quiser, em tempo real, você bota a boca no trombone. Coisa que a gente não tinha antes, né? A notícia era uma coisa muito um monopólio praticamente. Hoje não. Uma pessoa se revolta ou é agredida, ela até no ímpeto, ela vai lá na rede social, fala, fala, depois apaga o vídeo, mas ficou lá o vídeo. A criança não tem como fazer isso. A criança não tem essa ação, não tem esse entendimento, entendeu? Então é uma coisa que a criança é totalmente desprotegida. E qual o objetivo de um perverso fazer isso com uma criança? Um perverso faz qualquer perversão não para obter um prazer sexual, não no molde que a gente conhece como um prazer sexual. Ele faz isso para obter um prazer que para ele é muito mais do que o orgasmo, que é a subjugação do outro, que é o domínio sobre o outro. É como se fosse um animal selvagem dominando sua presa, né? Se você for lembrar da história do Ted Bundy, que foi o maior serial killer americano, ele dizia uma coisa fantástica, né, que prova como é isso que eles buscam. Ele dizia assim: na hora em que eu torturo e levo e vou torturando, humilhando, subjugando uma vítima, né, no caso dele eram mulheres universitárias, em média, eu sou Deus, ele falava isso, porque eu vou determinar o momento exato que aquela pessoa vai dar o último suspiro. Aí você vê a cabeça de um psicopata grave, porque ele se compara ao poder de Deus, ele tem o poder da vida e da morte, literalmente. Ele acha que ele aciona o relógio que vai dizer a hora que você morre. O que me espanta nessa questão do menino R é, primeiro, foi uma progressão de violência muito rápida. Porque, assim, não pense que um abusador infantil age intempestivamente, do tipo assim: ah, agora olhei ali a criança, me deu um tesão, eu vou pegar, vou machucar. Não, não é assim. Aquilo é planejado, é almejado, ele estuda o território, ele estuda tudo. E ele começa devagarzinho, ele vai aumentando o seu território e vai vendo se tem alguém que possa ver, se tem alguém que vai intervir. No momento que ele vê que o território é muito fácil e a criança muito frágil, o que que ele faz? Ele age. Me chamou a atenção. Ele encontrou um território muito fácil para poder a perversão dele progredir numa velocidade muito grande. Isso me chamou a atenção.
A gente pode dizer que esse território era um menino frágil, magrinho, que não conseguiu expressar isso, né? Não conseguiu dizer
Doce,
o
me
tio me
parece que era um
bate
menino muito
com
doce.
todas as letras, né? Ele me
Pois,
abraça forte,
Marleda, uma
né?
criança não sabe expressar. Eu acho que houve uma omissão de tudo que estava em volta dessa criança. Me desculpe.
Eu acho que da mãe, da avó, dos avós
Do
maternos, que
tio,
vieram ser
do
educados.
avô, de
De
todo
todo
mundo.
mundo.
De todo mundo, me desculpe, assim. Por
E o
quê?
pai também, coitado, ele foi muito distraído, né? Porque quando o menino vomitou para chegar em casa, olha que coisa, né, emblemática, você não vomita, sei lá, a não ser que
Não, e
você
aí
esteja
foi dito.
passando mal do estômago, né? Assim, uma criança vomitou porque não quer ir para aquele lugar, tem alguma
Não
coisa
precisa
ali, né?
nada, Leda, não precisa nada. Quando eu escrevi aquele livro de bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, uma das coisas que eu coloco ali é que da criança que sofre bullying, não agora na época da pandemia, na aula normal, ela domingo à noite ela começa a passar mal. Ela começa a ter enjoo, ela começa a ter diarreia. Aquilo já é um sinal de que essa criança vai enfrentar na escola alguma coisa muito ruim. Imagina isso que o R estava enfrentando. Então, e as pessoas têm uma ilusão. O garoto tinha 4 anos, tá? Como é que uma criança de 4 anos vai chegar? Primeiro que ele certamente foi ameaçado, do tipo: se falar para seu pai, eu vou machucar sua mãe; se falar para sua mãe, eu vou machucar, e papapá, porque ameaça. E a criança com essa idade, ela é literal. O que você fala, ela acredita piamente, não é uma coisa que ela imagina. E ela não verbaliza da mesma maneira. Agora, tinham sinais não só desse passar mal. Aquela cena do elevador é tão emblemática, aquele homem perversamente botando a mão nas costas da criança e ele nitidamente tendo mal-estar, ele se volta mais para a mãe e ele aperta as costas da mãe, os dedinhos, porque ele sabia, porque uma criança doce, você faz um carinho, ela repõe o carinho. Não houve esse tipo de reação. Jamais houve esse tipo de reação. E tem uma coisa que me chamou mais atenção, que fala a favor dessa perversidade. Ele chegou do pai e já foi para a sessão de tortura. Esse pai via essa criança de 15 em 15 dias. E doutor Jairinho, apesar de nunca ter exercido a medicina, deve ter ido a algumas aulas. E você sabe quanto dura um hematoma. Então, ele tinha que machucar essa criança logo que voltasse, para daqui a 15 dias os hematomas não terem mais sinais para ele voltar para o pai. Entendeu a diferença?
Entendi.
Então, é assim, é uma coisa muito arquitetada. Não foi uma coisa
O que será que
intempestiva.
ele fez? Ele deve ter pisado na criança, né?
Não,
Porque
ali, Neda,
ele
pelas
dilacerou o fígado.
lesões. Não, pelas lesões, para você arrebentar um fígado. Tá? Você compara isso a um acidente de carro, mas assim, violento. Aquele que não tem airbag não aciona. É uma violência grande. E os vizinhos começam a falar que essa tortura, essa sessão de tortura, durou 1 hora e meia. Com certeza teve
Como é
chute
que os vizinhos sabem disso?
pelos gritos.
Ah, então o garotinho gritou.
O garoto gritou, disse que a mãe também teve gritos e relatam, isso a polícia está investigando, relatam que toda semana tinha uma sessão tortura. Não era incomum, não era incomum. E aí eu fico chocada. Que cultura é essa? Eu não estou dizendo que o vizinho vai bater na porta. Vamos supor que o vizinho tivesse receio, medo, sei lá. Gente, mas tem um telefone que a gente liga. Porque, em último caso, a polícia vai bater lá e não vai achar nada. Mas e a nossa consciência? E a nossa consciência? Porque, olha só, uma hora e meia de tortura, Leda, a gente não aguenta. Por exemplo, eu detesto sentir dor. Eu, quando vou ao dentista, eu falo, pelo amor de Deus, me anestesia, bota para dormir, que eu fico numa boa. Você imagina isso para 15 minutos, 1 hora e meia. É inimaginável o tempo de ser torturado por uma
Meu
hora e
Deus, mas
isso.
essa mãe não fazia nada, essa mãe vivia e ficava
Parece que
calada.
não, né? Parece que não, porque assim, o que que acontece? A personalidade dele é muito mais fácil de ser apurada, né? Porque você vai ver se ele realmente for um psicopata, se ele realmente for um perverso, padronizado. Essa história já se repetiu. Provavelmente outras crianças não morreram porque ou teve uma intervenção de parentes, ou a mulher foi embora, ou coisas aconteceram, né? Ou ele trocou, tipo assim, a criança passou dos 6 aninhos, dos 5 aninhos, já não interessa mais, ele foi para outro alvo e provavelmente ele já buscava mulheres que tinham filhos nessa faixa etária. Eu não descartaria essa hipótese.
Não,
Agora,
a menina tinha 3 anos, a que agora tem 13, esse
então
menino tem 4, é por aí, ele atua nessa faixa, né?
você
Pelo
entende
menos é o que parece.
que isso é um serial de abuso infantil, porque tem um padrão, tem uma faixa etária, tem um ritual macabro, mas é real. E olha a frieza dele, né? A frieza dele quando encontrou o pai do menino, Lionel, né? Eu acho o nome do pai
É,
dele.
Lionel.
E o pai arrasado, ele falou: não, não fica assim, não. Olha só, filho, você faz outro.
Meu Deus.
E a sensação que me dá é tipo assim: faz outro, que quando ele tiver com 3 anos, aí eu chego junto da mulher que você fez o filho.
E ele falou isso na frente de outras pessoas, porque o pai da criança alega, na entrevista que eu vi, que tinha uma amiga dele, uma amiga, que ele falou. Vocês ouviram isso que eu ouvi?
Exatamente.
Então,
Exatamente.
ele não teve nem o despudor de falar no
Nenhum.
ouvido, de nenhum. Ele não teve. Ele tinha uma sensação de impunidade também, né? Que a família, o poder da família dava, ou o título dele, ou ele já vinha repetindo isso e nunca acontecia nada, Janine.
Eu acho que ele já tinha feito isso muitas vezes, não ocasionou em morte, e a coisa foi muito bem abafada, tinha uma cortina ali de poder, de ameaças.
Uma proteção, uma rede de proteção, né?
Uma rede de proteção, até porque, Leda, se for ver bem, tem tanta gente de poder ligada a abuso infantil, tanta gente, que eu acho
mesmo,
que tem. Infelizmente. Então, assim, eu já vi coisas muito... Eu vou depois te dar o telefone da Paula, da delegada, porque você vai ficar chocada. Vai ficar chocada. É, e ela é um trabalho de secar gelo no sol, né? Porque é todo dia, muita denúncia. E, por exemplo, agora, a Lei Maria da Penha contra a violência das mulheres conseguiu, vai virar lei, as mulheres que denunciam ter feito um botão de pânico. É um aparelhinho com GPS... Uhum. Que ela aperta quando está sofrendo a violência e chama direto a polícia. Então, não precisa nem a boa vontade do vizinho, né? É, mas como é que uma criança vai ter isso? Como é que uma criança aperta um botãozinho na hora que ela tiver? Ela vai brincar com aquele botão. Ela não sabe a gravidade que está envolvida.
É, para a criança não vai funcionar.
Por exemplo...
E ela vai ter medo também, né, de...
Vai.
Porque é uma pessoa grande, né, que está na frente dela. Uma coisa enorme.
Não só grande, mas ameaçadora.
Por exemplo, não vai fazer.
Uma criança, quando um adulto é bom com ela, esse mesmo grande é aconchegante, né? É o abraço que aconchega. A criança gosta de ser abraçada. Quando a criança não gosta, tem aquela coisa do corpo que fala, gente, a gente tem que ver, tem alguma coisa errada.
Mas me impressiona muito a mãe não ter ido no IML, a mãe não foi na Constituição, a mãe foi ao cabeleireiro 2 dias depois.
No dia seguinte.
Foi ao cabeleireiro depois do lance desse?
Não, pior, Leda, foi ela
fazer uma escova, imagina, entendeu?
Não, pior foi ela tirar uma selfie na delegacia.
Na delegacia.
Surreal. E também tirar fotos para escolher a melhor roupa. Não, é surreal. Eu, não, eu ainda me sinto um pouco constrangida para falar dessa mãe. É, primeiro, assim, o que ela permitiu ser feito, se ela só permitiu, é abominável. Se ela participou,
é
não, incalculável. Tem que ser duplicada a pena, porque como mãe ela tinha obrigação de proteger. Como mãe ela tinha obrigação de proteger. Agora, não dá para falar, porque assim, o tal do doutor Jairinho, que eu acho até usar um diminutivo para chamar o monstro, eu fico constrangida de falar Jairinho. A gente fala Jairinho com uma pessoa boazinha. Né? Tanto que ele falou assim, não dá para o governador, não dá para agilizar a retirada do corpo, a liberação do corpinho do menino, para a gente virar essa página, o corpinho. Quer dizer... Então, não gosto dessa pessoa que usa diminutivo dessa forma. Mas, assim, ela... A gente vai ter que ver a história pregressa dela. Eu sempre digo que tem a tal do HPP, História Patológica Pregressa. Nesse quesito, o Jairo, né, o vereador Jairo, tem, provavelmente, a gente vai achar muita repetição desse padrão. É muito fácil. Ela, eu não sei. Eu sei que ela era professora... foi diretora de uma escola na Vila Kennedy, um lugar bem simples. Eu não sei que professora ela foi. Isso tudo, porque está tudo voltado para o tal do Jairo. Mas a gente tem que ver quem é essa mulher.
Tem que ver, é claro.
O que essa direção da escola tem a falar? O que alunos dela tem a falar? Porque a gente, um perverso, um psicopata, ele não nasce aos 40 anos, ele não nasce aos 30 nem aos 20. Aos 20 ele já tem uma ficha corrida.
Ele vai se construindo, né, ao longo do tempo.
Ele vai se construindo e ele tem um currículo com 20 anos, um perverso, já fez muita perversidade. Pode até não ter sido levado à polícia, mas as perversidades existem.
É, porque, olha, por todas as razões, o primeiro salário dela muda de 4 para 16 mil. Depois, ela é uma pessoa extremamente vaidosa, tanto é que ela foi ao salão, né, no dia seguinte, do enterro, uma coisa assim, ou muito próximo. Pelo menos é isso que a gente está lendo nos jornais,
Sim, é isso que
na
eu estou falando, que
internet.
em
Eu
tese
também
nós
não
estamos
conheço ela
comemorando.
para saber se ela foi mesmo, eu não estava no salão.
Exatamente.
Mas é, né? Mas é o que se diz. Ela ascendeu, né, de Bangu para Barra da Tijuca, tem uma ascensão social aí que, pelo visto, interessava ela. E
Não, e
tem
ela
a
foi
coisa
dizer.
da babá. A babá falou: imagina se uma babá do seu filho vira para você e diz: ele não deixou lavar a cabeça dele porque ele estava com dor, e ele saiu do quarto onde estava com o fulaninho. Que é isso, entendeu?
Exatamente.
Você não tem como não desconfiar, porque a babá foi clara quando
Não,
ela
eu
falou
acho que
isso. Quer
desconfiar.
dizer, a babá, coitada, vai dançar aí um pouco porque ela vai pegar um falso testemunho, né? Mas
Mas
ela vai
posso te
alegar que
dizer,
foi pressionada, que provavelmente foi, né?
Não, mas a babá foi pressionada. Então ela vai.
Mas ela chegou a alertar a mãe, e há print disso, parece,
Sim, nos WhatsApps trocados. Veja
né?
bem, não tinha como ela não saber. Há pelo menos um mês, que foi fevereiro, que foi a troca desse WhatsApp, né? E os dois, na hora que a polícia chegou no apartamento onde eles moravam ainda na Barra, eles tentaram jogar os celulares pela
Pelo
janela.
lado pela janela.
É óbvio que aquilo ali tinha muita prova, né?
É,
Então,
claro.
assim, a babá avisou, e isso é uma outra coisa, Leda, que um dia faço uma entrevista.
Parece que a psicóloga também falou, estou olhando aqui, ó. A
Falou.
psicóloga teria alertado a mãe. Não sei se é verdade, mas.
A psicóloga teria alertado, talvez tenha necessidade. O que a gente não pode esquecer, gente, que existe a tal da denúncia anônima. Se você chega para um pai, eu já fiz denúncias anônimas, eu não podia fazer verbalmente, mas porque uma pessoa chega no meu consultório e diz: olha só, eu estupro um médico. Diz que estupra é pediatra, estupra criança, me desculpa. Então que a justiça depois me cobre que eu quebrei o sigilo. Eu não podia quebrar o sigilo de forma aberta, mas eu podia fazer de forma anônima. A minha consciência não me permitiria ler. Não tem como.
Não tem como você guardar isso.
Onde está o telefone que a gente possa? Não tem o disco denúncia?
Tem.
Quem deu o disco denúncia para abuso infantil? Que garanta o anonimato. Você quer ver? É
É um
óbvio.
caso a se pensar. Eu acho que esse caso desse menino pode, servir para, sei lá, a gente cobrar da ministra Damares, tomar uma atitude dessa, né?
Com certeza, porque assim,
E
a criança
criar um
não
disco
nasceu.
denúncia, até para os vizinhos, por exemplo, quem
Exatamente.
ouviu esses gritos durante não sei quanto tempo, poder telefonar para algum lugar e dizer: olha, tem uma criança gritando sem parar, entendeu?
Óbvio, porque
É
assim, Leda,
frequente.
nos Estados Unidos todo mundo faz isso.
É, porque
Todo
a gente tem
mundo faz.
medo, né, de denunciar.
Exatamente. Por quê? Porque o brasileiro, ele não tem essa coisa do anonimato. Ele vai lá, bate na porta: o que é que você está fazendo? Tá. Aí o cara depois fica de bem com a mulher, fica de bem com.
Pois é, e se vinga em você.
Exatamente. Então, essa babá não pode ser. É claro que um bom defensor público vai tirar essa babá dessa situação, porque ela, numa posição de ser uma funcionária e ser obrigada a mentir. Não restou a ela outra
Outra
possibilidade.
opção, né?
E isso acontece, Leda, demais, demais. Tipo assim, os funcionários, as empregadas, chofer, cozinheira, sabem de coisas que você não tem noção e são ameaçadas de uma maneira muito, muito violenta. Muito violenta. Eu conheço empregadas que já apanharam de patrão. Patrão, policial. Miliciano, se você falar o teu filho mora não sei aonde, mora não sei aonde, descrevendo toda a questão da família.
Eu sei que é muito complicado, mas hoje eles. Parece que os advogados do vereador. Eu vou chamar ele assim agora, de vereador, porque também
Vamos,
estou
porque não
desconfortável
cabe.
com essa história de Jairinho.
É,
Parece que
também.
eu sou íntima dele, qual é, entendeu?
Exatamente.
Parece que os advogados do vereador iam pedir um habeas corpus O que eu acho impossível, né? Eu sei que a justiça anda meio de ponta cabeça, né? Como se diz em São Paulo, anda de cabeça virada, mas não é possível que alguém dê um habeas corpus para ele.
Exercendo a liberdade de expressão que ainda eu tenho, eu recebi um WhatsApp engraçadíssimo, que era o bolão, comentando de dois ministros do Supremo, dizendo assim, vamos lá, vamos apostar, qual é esse ou esse que já vai liberar o doutor Jairinho? Lembra do Abdel Maci?
Lembro.
Doutor Abdel Maci? Quem liberou o doutor Abdel Maci?
Eu não lembro quem liberou.
Gilmar, né?
Gilmar Mendes.
Não
é quem libera,
falando nada.
Né, de modo geral.
Não estou falando nada.
É o libertador. Né? A não carta sei. Do tarô é do libertador.
Exatamente. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil, porque é uma engrenagem muito maior do que a gente imagina. Não é só o caso
Emílio. Ele tentou julgar com todos os poderes, porque ele ligou para o governador. O governador falou, isso não é comigo, é com a Polícia Civil. Aí ele queria antecipar o exame, ele não queria que tivesse o exame de corpo de delito, ele não queria isso. Ele trabalhou
arduamente
para não concluírem nada, né?
Exatamente.
Quer dizer, o que leva a gente a achar que ele estava acostumado a repetir isso com outras crianças e não tinha esse desfecho.
Com certeza, Leda. É isso
Não,
que eu estou
não, nunca
dizendo.
Teve esse desfecho. Então, ele estava ali tentando, e ele sempre
fazer o que ele
escapou.
sempre fez e deu certo. É isso que eu
Dessa
estava
vez
fazendo.
é que ele pesou a mão, né? Ou o garoto era mais frágil, não sei o que
Eu
aconteceu.
não sei, por exemplo, eu não tinha o menor. Eu não conheço o governador, o Cláudio, né? Não conheço, não
Também não
sabia quem
conheço.
era, não tinha a menor noção, mas eu devo dizer que ele teve dignidade nesse
É,
ato.
porque ele.
Ele foi simples, não é comigo, entendeu? Não é comigo. É óbvio que isso já tinha sido feito várias vezes. Ele devia ter uma conexão com policiais, com sistemas, com membros do sistema judiciário, devia, porque não foi a primeira vez. Foi a primeira vez que aconteceu dele exagerar na dose, a criança morrer, e ele não conseguia abafar. Mas ele tinha uma desenvoltura e os telefones todos à mão para poder, entendeu?
Ele
Se eu
estava
faço uma petição.
totalmente preparado para falar com qualquer autoridade, né?
Exatamente. Eu, se faço uma besteira, Leda, eu sou a primeira a ligar para uma coisa. Pelo amor de Deus, vem cá me pegar que eu fiz uma besteira.
Eu que vivo entrevistando as pessoas, não tenho o telefone delas.
Exatamente.
Né? Você sempre
Entendeu?
marca através de um assessor e tal. Você não tem o telefone do governador, né?
Exatamente.
E ele tinha tudo, né? E ele acreditava que podia. Me lembra um pouco, sei lá, eu penso um pouco no Bruno, goleiro, sabe? Eu sou goleiro do Flamengo, eu posso tudo. Porque eu acho que isso passou na cabeça do Bruno, né? Porque não se justifica, não é? O cara tinha uma história, ele ia ser goleiro da seleção brasileira, ele tinha um futuro na profissão dele.
Exatamente. Não, o
Ele
Bruno.
acreditou que não ia acontecer nada com ele, porque ele era um superpoderoso, só pode
O
ser.
Bruno, ele tinha, certamente fazia coisas daquele tipo que não tinham acabado em morte. E ele tinha uma coisa que ele foi no, no, ele foi ascendendo, né, no Flamengo. Depois que o Flamengo foi campeão, e naquele ano foi campeão, ele era o capitão do time. Ali é a coisa do psicopata, né? Ele vai numa megalomania, num narcisismo, num egocentrismo, que ele acredita que é Deus realmente, está acima do bem e do mal, né? É a coisa do Ted Bundy, assim, eu sou Deus, Deus sou eu, quando eu estou matando uma pessoa, porque eu decido o último suspiro que ela vai dar.
Isso está me lembrando uma história que é horrível, mas eu vou falar por alto para não entregar a pessoa. De uma
Claro.
pessoa que eu conheço, que é jovem, muito jovem, e que os amigos percebem que ele está surtando, exatamente porque ele diz: sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar o Flamengo. Aí os amigos falam: ih, está na hora de internar.
Mas aí que
Entendeu?
tá. Essa
Está na
pessoa que
hora
você está
de
falando,
pegar essa rédea, porque foi,
essa
entendeu?
pessoa que você está falando provavelmente é um doente mental, não é um psicopata.
É, não é um psicopata, ele é uma pessoa que tem problemas
mentais. Que é um doente mental.
Aí tem que tomar, sei lá, ele
não,
fala,
é um
detesto
mental.
Lítio, mas o lítio é que me segura, sei lá. Eu não
sei
por quê
que
toma lítio, mas é, eu sei que é lítio o remédio
então,
que segura.
Agora, então,
mas
você
eu não sei o diagnóstico, entendeu?
Vou te dar agora. Ele é um bipolar que entra em euforia. Por quê? Porque na euforia é aquilo, eu posso tudo, eu sou maioral, ficam com ideias de grandeza. Vou comprar o Flamengo.
Exatamente isso, eu vou comprar o Flamengo. Essa é a deixa.
É uma ideia de grandeza.
Claro.
A euforia, né? Você começa a delirar em grandiosidade. Aquela pessoa que as pessoas estão me perseguindo porque eu sou extremamente bonita. Quer dizer, isso tudo é uma grandeza, né? Ninguém é tão bonito para ser assediado na rua o tempo inteiro, entendeu? Então, mas no caso de um psicopata ou de um perverso, essa grandeza não é uma coisa momentânea.
Uhum.
É realmente
Permanente?
É permanente. Eu estou te dizendo, Leda, o quanto mais grave um psicopata, mais ele se compara a Deus. Mas não é comparar no sentido delirante. Ele é tão inteligente.
É ter certeza.
É. Ele acha, por exemplo, um psicopata acha que pessoas como a gente são pessoas frágeis. Eles acham a gente chata, essa gente que chora, sabe? Que faz muito drama. Eles são muito... Lembra o seguinte, um psicopata é 100% razão, zero emoção. Então, o que significa isso? Que ele joga xadrez o tempo inteiro com as pessoas. Ele não tem o menor vínculo. Por exemplo, esse ex-vereador, ou vereador ainda, ama alguém? Não. Eu não sei qual foi o passado dele, se ele tem filho, se ele não tem filho, mas ele também... Eu ouso dizer que tem que pesquisar muito se ele não era abusador físico, no mínimo, e psicológico de seus filhos.
Caramba!
E ouso dizer, pesquise mais também, porque nesse meio poder ter alguma coisa de abuso sexual... Por exemplo, o Henry, se você me perguntar, o Henry sofria só violência física? Não sei.
Não sei.
Eu, como mãe, como qualquer coisa, eu como cidadã, e eu sei que é muito difícil exumar um corpo, mas eu procuraria por violência sexual também. Muito difícil.
É mesmo?
Sim. Sim, porque assim, não acho que ali se teve o abuso, porque assim, uma hora e meia torturando é muito. Um corpo tão pequeno, Leda. Olha só, uma hora e meia a gente apanhando já é coisa dessa. Agora, você imagine um corpinho daquele, uma criança. É desesperador. Eu vi o laudo do IML, ele tinha hematomas na parte frontal esquerda, parte frontal direita, occipital, quer dizer, em toda parte do cérebro ele tinha hemorragias, hematomas. Ele tinha lacerações em rim, ele tinha o fígado, ele morreu porque o fígado apanhou tanto que abriu e sangrou. Ele teve uma hemorragia. Você imagina, o fígado é um órgão grande e protegido pelas costelas, Leda, porque ele fica aqui do lado direito. Aqui onde a gente bota a mão do lado direito, debaixo do seio, né? Nós mulheres, é o fígado. Cara, você para arrebentar esse órgão, dando porrada, porque se fosse tão fácil fazer isso, uma luta de MM arrebentava o fígado de todo mundo. Como é que os lutadores não morrem de hemorragia pelo fígado?
É verdade.
Você entendeu? As pessoas não estão se tocando. O que me deixa mais desesperada e revoltada é que essa criança sofreu muito antes de morrer.
Muito.
A morte para essa criança foi quase um alívio daquele episódio. Se você pensar, nem os judeus nas câmeras de gás sofreram tanto. Porque o que que fizeram? Eu não estou aqui menosprezando jamais o sofrimento dos judeus nas câmeras de gás. Mas eles foram postos para passar fome, né? E depois eles morriam, eles entravam achando que ia tomar banho. E ligava o gás e eles morriam. A gente sabe que morrer por inalação de gás não é doloroso. Porque é uma coisa que você vai, 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 de repente você cai e morre. Não é doloroso. Agora, você imagina essa criança apanhando, porque bateu como se estivesse batendo no lutador de MMA. Bateu muito, muito, não foi pouco. E aí você vê, essa criatura diz que o garoto caiu da cama. Era a coisa mais absurda, Leda, mais absurda. Porque olha só, como é que uma criança cai da cama, tá com o olho virado? Ele estava com o olho virado porque estava com hemorragia cerebral por excesso de cacete no cérebro. Como é que uma criança bate com a cabeça? Ela bate num lugar só, concorda?
Claro, ninguém bate em três lugares. Pô.
Exatamente.
Ninguém
Como
cai
é
da
que.
cama e arrebenta o fígado. Não
Não
existe isso.
arrebenta o fígado, não arrebenta, não tem hemorragia interna, não
Não
arrebentou o
tem
rim.
isso.
Então, assim.
Faz um galo na cabeça, né? Não
E
tem
olhe
hemorragia.
lá, e olhe
Não
lá.
é? É o máximo que pode acontecer.
E o que
Deus
eu
me perdoe,
fico.
mas é isso, porque pô, essa
Exatamente.
cama também não era uma cama.
Não, gente, era uma cama num
Era
nível não
uma
tão
cama
alto.
comum, né? Com uma altura padrão.
Exatamente. Teria que ser uma
Não, a
cama
história é
mais
toda
andada.
errada, é toda mal contada. E aí a pessoa vai ver um filme no quarto do lado, tem sempre um som, né, de televisão ligado, quando ele torturava o garoto, quando ele está vendo o filme.
Exatamente.
Não é?
Aumentava o
Era uma
som.
coisa assim.
Aumentava o som.
Nossa.
É uma coisa de um torturador, de alguém que
É.
goza com a tortura.
De alguém que tinha intimidade com a tortura.
Muita intimidade com a tortura. Não tem a menor dúvida. Agora, essa mãe, a não ser que essa mãe esteja tomada por uma defici por uma patologia mental aguda, de estado de choque, o que eu não acho, mas vamos lá, vamos dar o direito à dúvida. Essa mãe tinha que arrebentar essa porta, essa mãe tinha que pegar aquela criança e sair, essa mãe tinha que pedir ajuda aos vizinhos, essa mãe tinha que fazer qualquer coisa, mesmo, qualquer coisa. Sabe aquela história que uma mãe, quando vê um filho em sofrimento, tem aquelas lendas urbanas da mãe que levantou um carro para tirar o filho de baixo do carro, não sei nem se é verdade, mas acho possível, que não sabia nadar, se jogou numa piscina e
É,
arrancou o
você
filho.
reage, né? A mãe
Exato.
reage.
É instinto, né?
Ela não reagiu em nenhum momento.
E ainda tentou
Nem deixou, por
proteger.
exemplo, ela podia ter deixado o garoto ir para casa da mãe dela, já que ele tinha uma relação muito grande com os avós e gostava de ficar lá, né? Já
Deixar
que
o
ele estava
garoto lá.
incomodando a vida dela, digamos assim, né? Porque a
Mas você
sensação que a
tem
gente
razão.
tem é que ela queria manter essa história,
Sim.
né? A
Agora,
qualquer
Leda, vamos
custo.
lá. Você acha que se ela tentou fazer isso, aí eu estou botando sempre os dois lados. Se ela tentou botar, tipo assim, levar esse menino para casa dos avós, ou deixar com o pai, né? Ele jamais ia aceitar. Porque ele estava nessa relação para ter esse
Para isso, né?
objeto.
Para a criança.
Exatamente. Exatamente.
É, o pai
Agora.
também não deve ter procurado ficar com ele, porque, pelo que eu entendi, ele trabalha embarcado, né? Porque
Sim.
ele ia para Macaé 4 horas da manhã. O que que vai fazer em Macaé? É a Petrobras, é,
Sim.
né? A plataforma. Por isso que ele vinha de 15 em 15 dias, eu acho. E ele promete ao garoto que não, eu vou voltar semana que vem e tal.
É
Não,
muito.
esse pai está destruído, né, Ana? Esse pai está
Não,
destruído.
esse pai me parece uma pessoa
Porque não adianta
boa.
dizer para ele que ele não tem culpa, porque não vai resolver.
Não. Eu
Ele
acho
pode
assim.
até não ter culpa, mas ele vai ficar com a culpa, né?
Até porque se ele for uma pessoa boa, Leda,
Me
ele vai
parece,
pensar.
as entrevistas que eu vi dele, ele me pareceu uma pessoa assim, até meio ingênua.
O que me chamou
Bom.
muita atenção é ele ficou sem acreditar na possibilidade que a mulher tivesse algum tipo de envolvimento. Então, assim, ele não imaginou, isso eu acho assim, ele jamais imaginaria que ela, como mãe, e ele disse que ela era uma boa mãe, por isso que a gente tem que ver qual era o passado dessa mulher, que professora ela foi, como ela foi. Porque, assim, será que subiu tão a cabeça, né? Será que foi uma paixão por esse vereador, de tal maneira que essa mulher abdicou de tudo, de valores, de. Não sei, não sei. Porque a paixão é um estado patológico, né? E ela estava
De proteger até o próprio filho, né?
Não, é terrível isso.
É muito estranho tudo.
É terrível. Agora,
Nossa.
posso te dizer, se a polícia for muito atrás, engraçada, a sensação que me dá é que isso já ocorreu muitas vezes. Não foi uma, não.
Eu acho que vão descobrir. Porque já teve uma ex-namorada que falou, a babá já teve que entregar. Vai aparecer, acho que as coisas vão aparecer. Eu gostaria que a polícia. Eu não sei se a polícia tem, sei lá, psicólogos, investigadores psicólogos, coisas assim, mas valia uma conversa. Tinha que descobrir quem é essa mãe, né? Porque vai ter que.
Não, mas
Qual é a
aí.
culpa dela? Ela é cúmplice, ela foi omissa, quer dizer, cúmplice ela é. Agora ela é cúmplice porque ela omitiu, ela é
Participativa,
cúmplice
né?
porque.
Porque
Por quê?
o que eu acho mais desesperador, ou ela fez, ou ela foi cúmplice por medo, porque é a única coisa que justifica ela como mãe. Porque se não foi isso, Leda, se ela participou desse
Nossa.
ritual macabro, porque isso é um ritual macabro. Isso é um ritual macabro, que eu acho que não faz muita diferença de gente que usa coisas para fazer coisas em magia negra. Não faz muita diferença isso para mim, entendeu? Se ela participou disso, Leda, cara, aí eu acho que a pena tem que ser pior ainda, porque é muito complicado. Agora, duas perversos tão juntos numa mesma situação. É coisa muito, muito grave. Dizem que o Ted Bundy foi casado, né? E que a filha, que eles, com a mulher, acho que é a Moca, que era a mulher dele, eles estupravam e torturavam a irmã da mulher dele. E mesmo assim, olha só, a irmã, uma adulta. Nesse caso, nós temos, se isso for verdade, se a mãe participou também disso. É inacreditável, eu nunca vi nenhum relato desse no mundo.
É pior que o caso da Isabela Nardoni.
Pior, muito
Não
pior,
é? É
muito
pior.
pior. Agora, não sei se você notou, Leda, você se
Quer
lembra
dizer,
daquela.
se é que pode ser pior, né, também.
Não, mas
Não
é
sei se
pior.
pode ser pior.
É pior em perversidade, sim. Porque
É,
na realidade.
perversidade é.
Exatamente. E, na realidade, os Nardoni, ali foi uma briga no carro, a padrasta deu uma. Foi jogar para a menina, bateu na menina, e o pai, com raiva daquilo, jogou a menina no chão, achou que a menina estava morta e jogou pela janela. Horrível, horrível.
Horrível.
Mas não houve uma sessão de tortura dessa menina, encabeçada por uma mãe ou por um pai. Então, assim, e não sei se você notou, Leda, é tão interessante. Eu vi uma foto daquela entrevista histórica do Nardoni da mulher na época, e a entrevista do Jairo agora com a mãe num jornal de TV. Acho que foi numa
Mas foi
TV.
pro Cabrini, não foi?
Cabrini, foi pro Cabrini. Tão interessante que, olha o marketing, isso aí provavelmente foram os advogados que orientaram. Os dois, o Nardoni na época estava com um blusão com umas tirinhas lilás e ela com uma blusinha lilás clarinha. Aquela coisa de botar, eles se vestem iguais. E no caso deles, exagerou,
De
botaram os
branco.
dois branquinho. Quer dizer, para dar a intenção que o casal se ama, que é muito articulado, que jamais fariam isso. Isso é marketing. Isso é marketing da
É,
maldade.
ele olha para ela para ver um rabo de olho assim, para ver a postura e imita a postura dela na entrevista. Eu marquei com o Ricardo Ventura terça-feira para conversar sobre o que a interpretação dele, né? Sobre isso. Esse crime me tocou desde o primeiro momento que eu vi e eu fiquei muito mexida. Quer dizer, todo mundo fica, né? A gente fica muito abalado com uma história
Torna a
dessa.
dizer,
Porque é uma
Leda.
criança, né? Uma criança. Como assim, entendeu?
É porque, Leda, a gente ainda tem muita dificuldade de admitir que existem pessoas que são capazes de qualquer coisa
Perversos.
sem nenhuma justificativa. Qual é a tua perplexidade? Meu Deus, por que que ele fez isso? Simplesmente porque ele gosta de fazer isso. É simples assim. É perverso
Meu
assim.
Deus.
Porque não tem aquela história, tipo assim, ah, ninguém faz nada do nada. Faz. Faz. E não é maluquice isso, não, tá? Isso é frieza. É isso que eu estou dizendo. Para um psicopata perverso, o objeto de prazer dele, seja uma criança, seja uma mulher, seja um animal, é para dar diversão, é para servi-lo, é para dar poder. Poder e diversão. Poder em quê? Em dominar. A dominação. Eu acho, eu tenho uma intuição também, que de alguma maneira esse menino tentou reagir ele. Ele, não, ele, em algum momento, esse menino, ele começou a tentar reagir. Por isso que eu acho que ele infringiu uma violência muito maior. Ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão. No domínio da criança, eu acho que essa criança chegou uma hora que ninguém vinha na sua defesa, nem a babá, nem a mãe, nem o pai, nem os parentes, nem. Ele tentou se defender sozinho. E numa dessa tentativa dele se defender, porque ele tinha uma coisa alegre, pulante.
É.
Entendeu? Ele tinha uma alegria,
Alegria, né? Um
ele
menino
tinha uma
bonito.
alegria. E ele já tinha uma coisa, eu não quero, ele já estava voltando para casa no desespero, no choro. Ele estava gritando, ele estava clamando por cuidado, né? Eu acho que foi aumentando a violência porque o garoto foi tentando chamar atenção para o seu sofrimento, né? É inadmissível o que aconteceu. Inadmissível.
Será que a... Mas aí a mãe pode ter contado para ele que a babá falou que ele machucou a criança, ou sei lá, que a psicóloga disse que o menino falou que o tio machuca, e aí ele foi se vingar, talvez, né? Não sei. Fico loucubrando aqui, eu fico tão
Mas
barbarizada
assim,
com isso, me fez um
Leda,
mal, me
mesmo que
faz um mal.
não, horrível, horrível. E assim, torna a dizer, quem não está indignado, eu estou cortando do meu ciclo de amizades, entendeu?
É, porque.
Não tem como, não
Não
tem
tem
como.
como.
Entendeu? Então, assim, você torna a dizer, ele deve ter falado para babá, ele deve ter sabido. Leda, só aumenta o poder de destruição, né? Mas não é justificável. Essa criança podia ter
Não, não.
dado na cara dele, podia ter pego
Não
um
tem
martelo.
justificativa nenhuma, não tem justificativa.
Porque
Eu
assim,
acho que é um monstro, o cara é um
é isso
monstro,
mesmo, é isso
ponto,
mesmo.
entendeu?
A
Não tem
perversão,
jeito.
porque assim, todos nós
Não
podemos
sei o
fazer.
que que faz com esse monstro, entendeu? Mas
Isso é
né,
outro
meio fera
ponto,
da
Leda.
penha,
Isso é
é, não é? É
outro
fera da
ponto.
penha, que é um crime que de
Exato.
anos, milênios, séculos, décadas atrás, mas é uma coisa parecida, é um negócio muito mau, muito cruel.
Então fica aí a proposta, Leda. Enquanto a gente não mudar nosso Código Penal para categorizar os perversos numa situação muito diferenciada, porque tem perversidade que não pode, Leda, conviver em sociedade. Você acha que essa criatura, se é presa, e aí ele recebe um indulto de
Ah,
Natal ou
clássico.
indulto de Dia
Do
dos
Dia dos
Pais,
Pais.
né? Como Suzane recebeu. Ele não vai fazer? Óbvio que vai.
Vai.
Óbvio. Isso faz parte do mecanismo dele. Ele é assim. Ele é um escorpião. Ele não é um sapo.
Tinha que mudar a lei, a lei tinha que ser ter mais sensibilidade, né, para
Eu acho
perceber
que tinha que ter
que
mais
tem que ser mais
ciência.
rígida num caso que no outro, enfim. Não pode
Exatamente.
ser a letra fria da lei, não,
Não.
né?
A lei não pode ser igual para todo mundo, porque as pessoas não são iguais, Leda. Não são
Mas eu
iguais.
acho que vale a gente tentar fazer um contato com a Damares e falar para ela colocar um número especial para violência contra a criança. Eu não sei
Para
se tem
denúncia anônima. Se
uma
tiver, por
denúncia
favor,
anônima.
nos fale, porque assim
Eu
seria.
vou tentar falar com ela, quer dizer, eu tenho, de novo, eu não tenho o telefone dela, mas eu tenho o telefone de algum assessor que eu vou tentar chegar nele para perguntar se ela quer falar sobre isso. E de repente aí nessa história eu consigo
Olha,
falar para ela
a
colocar esse número, né?
Damares sabe muito dessa coisa desses
Porque ela é
vídeos.
sensível a isso, ela
Muito.
sabe muito de tortura, dessas
Não, ela
violências.
sabe dessa coisa de violência de bebês
É,
recém-nascidos, o
ela
mercado
conhece
negro.
isso.
É. Mas,
Meu
Leda, não
Deus.
tem jeito, a gente tem que falar muito. Eu vejo gente falando assim, ah, eu não gosto de falar disso, ah, isso me angustia. Não é maior do que a angústia que essa criança passou. Então,
É, não, tem que falar para ver se não acontece de novo, né? Não
a
acontece com
gente tem
outra
que
criança.
falar para que outra vez, se acontecer alguma coisa, um vizinho liga para a polícia chega lá. Se não for nada, ok, que bacana, não é nada. Agora, se for alguma coisa, isso é a diferença entre você salvar uma vida e você deixar uma vida morrer numa crueldade inacreditável.
Ai, ai, é mesmo. Ô, Ana, muito obrigada
Nada, minha
por
querida.
ter aceitado conversar comigo em pleno sábado sobre um
Não tem
assunto tão
problema.
penoso. Mas eu tinha que falar nisso e eu achei que você era a pessoa certa.
Eu quero vir aqui, quero voltar para poder dizer que essa história toda do Henry rendeu frutos positivos para que outras crianças não passem por isso, porque
Não passem por
é
isso.
muito doloroso. Não dá para não chorar, não dá para não acordar de manhã e pensar o que que essa criança sofreu.
Nossa, não dá. É horrível.
Para mim, não dá.
É péssimo. Eu estou péssima com essa história sem ter, né? Sem ter conhecido a criança, sem
Mas não
nada, mas
precisa, Leda.
péssima,
Isso
porque é
não
péssimo, é
precisa.
péssimo. Você
Lida
só
com.
imaginar já é
É
horrível.
horrível. Eu, de vez em quando, choro de lembrar isso e não tenho a menor vergonha de chorar, porque, assim, isso me dá certeza que a minha consciência ainda fala mais alto. E a minha consciência, cara, se alegra com todas as coisas boas que acontecem com a humanidade, mas se entristece
Se entristece
profundamente com essa
também.
vergonha, entendeu?
É do, a gente ainda é humano, né? É isso.
Graças a Deus.
Não é? Graças a Deus. Tchau, Ana.
Querida,
Beijo para você.
beijo.
Muito
Fica com
obrigada.
Deus. Obrigada a
Até a
você.
próxima.